Euronet Plus. Damos início a mais um Fora da Caixa com Pedro Santana Lopes e António Vitorino na Renascença. Boa noite a ambos.
Boa noite.
Hoje vamos olhar para o que aconteceu em França, em Nice, e também um olhar sobre a situação na Turquia depois do golpe de Estado falhado nos últimos dias. Começamos por França. Pedro Santana Lopes, tínhamos acabado de sair do Euro, sem grandes incidentes desta natureza, e aconteceu Nice, num evento que não está totalmente esclarecido sobre as suas motivações. Ainda assim, ficou surpreendido, certamente, com o facto de tudo isto acontecer depois de uma larga aposta na segurança, em certa medida bem conseguida, por parte das autoridades francesas?
Eu acho estranho que tudo isso tenha sido, de facto, alguém agindo sozinho. É um sadismo individual demasiadamente apurado. Agora, tudo aquilo, a forma como ocorreu... Aquilo não é sangue frio, é um sangue inexistente, a capacidade de ir de caminhoneta para cima de não sei quantas pessoas, adultos, crianças. É tudo tão extravagante em termos de humanidade. Parecia tão impossível aqui há uns anos. Porque, quer dizer, é difícil analisar estas coisas, mas apesar de tudo deve ser diferente um indivíduo que puxa um fio qualquer e se explode ele próprio tentando matar outras pessoas também. Deste indivíduo que vai durante quilómetros, mata uns, depois mata outros, depois mata mais outros, constando os campanhos, só passeios, 10 passeios. E, portanto, isso podia ser um louco absolutamente, desculpe-me o termo, tresmalhado, sem estar integrado em nenhuma organização. Mas a data, a altura, o momento, ser pós-euro, ser no dia de França, no meio das comemorações, ele ter andado a recolher elementos sobre o passeio dos ingleses, sobre... as próprias cerimónias das comemorações. Pronto, é estranho, enfim, eu não sou especialista na matéria, mas enquanto cidadão, acho, perguntou-me se fiquei surpreendido. Claro, claro. A pessoa já não estranha nada, mas estranhamos sempre tudo.
É verdade, já aqui comentámos cada coisa, desde aviões derrubados, que de facto as nossas fasquias.
É verdade.
António Vitorino, agora podemos chamar-lhe um lobo solitário, uma outra... que também está nos livros em relação àquilo que pode acontecer.
O personagem não preenche o perfil típico deste tipo de terroristas. Isto é, comia carne de porco, não era praticante da religião, não tinha feito o Ramadão, bebia bebidas alcoólicas e, portanto, aparentemente os registros que existem é que há 10 dias passou a frequentar os sites jihadistas. O que significa que se confluem duas coisas. Primeiro, uma personalidade profundamente perturbada.
Disfuncional.
Um psicopata. Que existem muitos. Mas depois uma ideologia violenta. Isto é, uma retórica, uma narrativa violenta do jihadismo que dá um enquadramento e um incentivo a um ato que é um ato puramente de assassínio em massa, um ato criminoso, digamos assim.
Deixa-me só perguntar-lhe uma coisa em relação sobre esse perfil. Isso é muito difícil para as autoridades detectar.
Eu vou ser sincero, eu acho que é impossível.
Claro.
Sejamos objetivos.
Claro.
Não vale a pena criar ilusões, quer dizer, assim como muitas vezes, por exemplo, aqueles adolescentes que aparecem numa escola americana a disparar tiros para todos os lados. Depois vai-se a ver, eram pessoas introvertidas, discretas, solitárias. Isto é, o perfil das pessoas que não chama a atenção, que não dá sinais prévios. No caso do terrorismo, algumas práticas podem indiciar envolvimento com grupos terroristas. A consulta dos sites, a frequência de mesquitas radicais, certo tipo de conexões pessoais. Neste caso, a pessoa em causa, o assassino, não estava referenciado como tendo qualquer tipo de ligação jihadista, estava referenciado sim como delinquente de crime comum e violento. Mas quantos delinquentes de crime comum e violentos existem em França? É credível que a polícia possa perseguir e acompanhar milhares de potenciais violentos, criminosos violentos, como um campo de pasto fértil para jihadismo? Não é. Não é. Há que reconhecer. E, portanto, como disse o primeiro-ministro francês, estou de acordo, o risco zero não existe. E, portanto, hoje também acusar, digamos assim, as autoridades não terem conseguido evitar isto, só pode fazer sentido na medida em que, obviamente, os cordões de segurança em relação àquela manifestação do 14 de julho não estavam suficientemente bem montados para impedir que um camião pudesse entrar no recinto e depois pudesse, durante vários minutos, provocar aquela mortandade. E, portanto, há que tirar lições como prevenir em manifestações coletivas este tipo de atentados. Mas, obviamente, não é possível garantir a 100% que não existirão.
Mas manifestações coletivas remete-nos para a nossa conversa prévia, que ficou em podcast no último programa, tem a ver com os grandes eventos como alvos. E ali, de facto, também era um ajuntamento, sim, digamos, grande e previsível. Milhares de pessoas estavam ali, já se sabia.
Mas as guardas do Euro 2016, a prevenção sobre o Euro 2016, tornavam à partida muito mais difícil fazer um atentado terrorista. Isto é, quando há eventos como o Euro de 2016 em França, a parafernália de meios que foram mobilizados tornava ela própria, era em si mesmo um fator dissuasor. Provava aos terroristas potenciais de que se queriam fazer um atentado, era muito mais difícil. Eu fui assistir à meia-final e tive que passar por dois cordões de segurança antes sequer de me aproximar do estádio. Em contrapartida, este tipo de eventos, que são aparentemente menos apelativos para um atentado, a segurança também tem que existir. E o que se provou foi que a segurança não funcionou, porque o camião conseguiu penetrar na própria promenade de Zanglé, passando por uma barreira de segurança. Isto é, ultrapassou uma barreira de segurança. Mas numa sociedade aberta, eventos deste género existem muitos. O Bataclan, o atentado do Bataclan, é um conjunto de 700 pessoas que se estão a divertir à noite numa sala. Quer dizer, é possível fazer a segurança disso?
Pedro Santana Lopes, outra questão que muitos ouvintes certamente vão colocar é porquê a França? Porquê é que França está a ser o sujeito e o alvo destes ataques? Se alguém lhe perguntasse isso na rua, a que leitura recorre para responder eventual esta inquietação das pessoas que vão acompanhando as notícias e veem claramente que há aqui um conjunto de ataques que tem França como alvo?
Não sei. É difícil dizer, mas primeiro uma nota, quer dizer, também considero, é compreensível que as pessoas descarreguem sobre os políticos, mas a veia que o Primeiro-Ministro Valls levou em Nice ontem, quer dizer, tem um sabor à injustiça muito forte, porque de facto é impossível agir em relação a todas estas situações. Não sei, quer dizer, aqui há tempos era adiantada como causa, uma das causas, a posição francesa em alguns conflitos em África, a presença de tropas militares, alguns exageros eventuais tropas francesas e, portanto, algumas posições mais duras por parte de França em relação a movimentos com determinado cariz religioso e que se contestavam regimes no poder em África. Nomeadamente, julgo, na República Centro-Africana.
E no Mali também.
No Mali, portanto, uma das causas. Acho pouco, com toda a franqueza. França, com certeza, que é símbolo dos princípios que regem a nossa civilização. Liberdade, igualdade, fraternidade é o símbolo dos direitos humanos tais como nós os concebemos. Porque, de resto, quer dizer, não se descortinam razões nem de proximidade excessiva. Pelo contrário, tudo isto faz o jogo de facto de forças extremistas em França, não de forças democráticas, mas o conceito destes movimentos terroristas sobre a democracia não é o mesmo que o nosso, portanto não é isso que os deve preocupar. Eu sinceramente não descortino outra razão, não sei, a não ser o apoio as posições de França na guerra da Síria, mas pronto, não vejo nenhuma causa que até oscilaram, não sei, não pode ser que França tenha cometido um pecado aos olhos destas pessoas, justifique diretamente esta tétrica escolha.
António Vitorino, pode estar relacionado com um certo caldo de desintegração, no sentido de não estar integrados, a expressão é essa, um conjunto de comunidades muçulmanas, tunisinos, marroquinos, argelinos, dentro da cidade francesa.
A questão do véu?
A questão do véu, a questão do respeito ou não por crenças numa sociedade altamente laica como a francesa.
Eu também não posso, digamos, dizer que tenha uma ideia muito firme sobre isso. É óbvio que há uma importante população muçulmana em França, são 6% da população total da França. Alguns especialistas franceses dizem que isto é uma estratégia orquestrada pelo Estado Islâmico para provocar uma reação da sociedade francesa hostil contra os muçulmanos, cuja esmagadora maioria obviamente não tem nada a ver com o terrorismo, e assim provocar aquilo a que eles chamam uma guerra civil em França, que é os franceses oporem-se às comunidades muçulmanas por se sentirem agredidos por estes terroristas a que referenciam como sendo muçulmanos. E que, portanto, a aposta na França seria justificada por aquilo que o Pedro disse, ou seja, pelo facto da França estar envolvida em algumas missões, desde logo, contra o Estado Islâmico na Síria e no Iraque, mas também no Mali ou na República Centro-Africana, mas porque entendem que a sociedade francesa é uma espécie de pasto onde é possível atear o rastilho do confronto religioso. E que, portanto, isso seria também uma maneira de gerar nas comunidades muçulmanas francesas um sentimento de serem rejeitados e, portanto, o proselitismo jihadista poder progredir em França em virtude da reação do conjunto da sociedade francesa, que é, de facto, uma sociedade muito polarizada e onde existe algum tipo de estigmatização das minorias muçulmanas. Por exemplo, entre os muçulmanos, a taxa de desemprego é quase 3 vezes superior à taxa de desemprego entre os franceses. Há recorrentes queixas de estigmatização das comunidades muçulmanas no acesso ao mercado de trabalho. Como os currículos das pessoas que preenchem Mohamed ou Abdullah nem sequer são considerados para efeitos de candidatura ao emprego por um preconceito em relação aos muçulmanos. Portanto, este tipo de caldo de cultura, de panela que está já a ferver, atentados como este visam acicatar ainda mais o conflito.
A reivindicação do Estado Islâmico parece-lhe oportunista, apenas uma ideia de estabelecer aqui uma holding de terrorismo?
Eu acho que o Estado Islâmico aí tem uma posição confortável. Quando acontece, reivindicamos. Tenhamos ou não tenhamos, estejamos ou não estejamos na origem, há uma coisa que não se pode negar. A retórica do Estado Islâmico alimenta este tipo de atentados. Eu não estou a dizer que tenha sido uma decisão central tomada em Ramadá ou noutra cidade onde está ainda o Estado Islâmico, que tenha dito a este senhor, Bolelo, como é que ele se chamava, agora vais fazer um atentado. Agora, a lógica e o raciocínio que está por trás deste tipo de atentados é alimentado pelo Estado Islâmico e depois a reivindicação aparece natural. Agora, os franceses o que têm dito é que até este momento não há evidência de haver uma ligação direta entre o assassino de Nice e qualquer organização jihadista.
Bem, passamos à questão da Turquia. Pedro Santana Lopes, também uma nebulosa sobre as autorias deste golpe de Estado, que falhou objetivamente, tendo em conta a natureza desta ofensiva, digamos, militar. Quando olhou para aqueles acontecimentos e passados uns dias já conseguimos perceber pelo menos algumas movimentações, que leitura extrai do que foi acompanhando, o que é que lhe pareceu que está ali em causa? Porque há quem fale
numa maquinação. É muito difícil perceber, quer dizer, que há uma lógica de tentativa e de propósito de concentração de poder em Erdogan, acho que ao longo destes tempos, dos últimos tempos, parece manifesto. E vários conflitos que ele teve anteriormente com próximos seus e que afastou, e bem, isso parece manifesto. Agora, penetrar na malha todas estas movimentações e na inspiração do tal líder religioso que é Erdogan, agora quer ver extraditado, até que ponto é que, não sei. Que Erdogan, de facto, reage muito depressa também na depuração, sem dúvida nenhuma. Que utiliza as redes sociais com uma surpreendente eficácia, também sem dúvida nenhuma. Portanto, se não estava avisado, está bem que estava em férias, estava retirado para local, não sei. Se tivéssemos que fazer assim uma história, escrever uma história, não sei qual o fio condutor, mas de facto que ele agiu de modo muito eficaz do ponto de vista dele e que parece determinado. Vamos lá ver, há aqui uma linha, ele não, pelo que vejo as declarações dele e dos seus prosélitos, não o vejo disposto a recuar, por exemplo, na questão da pena de morte.
Sim, já vamos a isso.
Não é? E portanto parece haver aqui uma linha política que é, enfim, também não é bom sinal quanto à força da União Europeia neste momento, não é?
É uma das linhas de análise aqui para o programa. Antes disso, a mesma questão, António Vitorino, parece-lhe mais uma maquinação ou apenas o reflexo de também do outro, algo também preocupante, do ponto de vista de todas as leituras, que é uma fratura a exposta nas próprias Forças Armadas turcas. Um membro da NATO.
Com nestas uma posição... alturas há sempre teorias da conspiração, não é? Há sempre histórias...
Mas o Dr. Vitorino não é a favor de teorias da conspiração. Não,
e acho que há factos, e os factos contam. Vamos lá ver. Ainda não vem muito a lume um episódio muito importante. É que o início do golpe não é a movimentação das tropas em Istambul às 10 da noite de sexta-feira. O início do golpe é uma tentativa de matar o presidente Erdogan no hotel onde ele estava a passar férias no sudoeste do Mediterrâneo. Há um comando militar que se desloca ao hotel onde ele estava a passar férias com o objetivo de o liquidar. E que ele já lá não estava. Tinha saído uma hora antes em virtude de informações dadas pelos serviços secretos turcos que tinham considerado que havia sinais de movimentações nos quartéis relativamente inusuais, bastante intensas. E, portanto, há, digamos assim, um alerta. E esse alerta leva a tomar medidas excepcionais, entre as quais a de proteger o presidente, que acaba por escapar, por uma hora, aquilo que era o ato fundamental do golpe. E o ato fundamental do golpe era eliminar o presidente Erdogan. E o que se parece poder apurar é que o golpe foi considerado por especialistas em golpes, que não é o meu caso, como amador, no sentido de que foi pouco preparado, e há quem explique isso pelo facto de os serviços secretos terem detectado a organização do golpe e, portanto, a saída das tropas ter sido precipitada, ter tido que ser acelerada. Há relatos de que o chefe dos serviços secretos turcos teria se avistado às 5 da tarde de sexta-feira, portanto, quando ainda não havia nenhuma movimentação, com o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas turcas, que é, aliás, um próximo de Erdogan, para serem imediatamente tomadas medidas preventivas face a um potencial
golpe. Isso é a lógica de um golpe precipitado, tipo golpe das
Exatamente,
Caldas.
Exatamente, tipo golpe das Caldas. Não significa que a seguir haja um 25 de Abril, atenção. Esse nada é o ponto. Não é isso que eu estou a dizer, só estou a dizer que há dados suficientemente claros que, a meu entender, não legitimam a teoria da maquinação ou da manipulação. Agora, a outra face da moeda. É óbvio que o regime tinha uma lista preparada de alvos a abater, que não estaria forçosamente para ser acionada na noite de 15 de julho. Mas que aquela frase sinistra do presidente Erdogan, este golpe é uma benção de Deus, é o pretexto para depois desencadear uma operação de purga. Uma espécie de contragolpe, ou, se quiser, um segundo golpe, que tem como alvos a facção kemalista das Forças Armadas, uma parte importante da polícia, que é sobretudo ligada ao imã Gulam, que está nos Estados Unidos. E atenção que aqui os inimigos são vários. Isto é, os alvos, o Gulam não tem influência nas Forças Armadas turcas. Nas Forças Armadas turcas há uma outra corrente, que é secularista, que é malista, digamos assim, que não está dependente nem do AKP, nem do Gulam. Na polícia já não é assim. Na polícia, o que se verifica é uma forte presença dos seguidores do imã Gulam. E depois há algo completamente inexplicável, que são 2000 e tal juízes do Tribunal da Relação e do Tribunal Supremo, incluindo 2 juízes do Tribunal Constitucional, que estão também na lista e que são imediatamente afastados.
Mas é a tese do reforço de poder de Erdogan, que é uma personagem que há muito tempo vinha querendo reforçar o seu poder, inclusive nós comentámos aqui as eleições que foram reforçadas e que foram, no fundo, ele tentou reforçar pelas urnas e agora reforça ainda mais. É isso também que está em causa, Pedro Santana Lopes. É Erdogan novamente a insistir na sua velha ideia de controle total.
Já disse atrás que há sinais disso, quer dizer, pelo menos de aproveitamento da situação dentro de um trabalho que já estaria feito e levantado. Já estaria feito e realizado. Levantamento dos inimigos, dos adversários, daqueles que havia que afastar dos centros de decisão para essa consolidação de poder de Erdogan poder prosseguir. Acho que, mesmo confirmando-se que não houve a maquinação, que o golpe não foi forjado ou instigado, digamos assim, há um aproveitamento muito eficaz. E depois existe esta linha muito curiosa, que é da agitação de Erdogan em relação aos Estados Unidos, em relação ao pedido de extradição do imã. Que é preocupante, não é? Tudo é preocupante em termos de NATO. Neste momento a Turquia parece, de facto,
Não, desde logo do ponto de vista militar, do ponto de vista militar, há estas divisões numa sim. nação NATO com aquela importância.
Neste momento é um Estado, a Turquia é um Estado em alguma convulsão, por muito que o poder considere o golpe controlado e de, já afastado, mas é evidente que isto deixa sequelas. Num país em quem têm estado depositadas e cada vez mais responsabilidades muito importantes, várias até do ponto de vista da defesa dos interesses do espaço a que pertencemos e onde nos inserimos.
E aí, a questão da pena de morte, para si é uma linha vermelha que não pode ser ultrapassada por parte da União Europeia. O que é que a União Europeia fica aqui numa posição muito delicada também, porque está em plena negociação e implementação de um acordo em relação às migrações, é fundamental.
Eu diria que é a hora da diplomacia, é a hora da diplomacia. Só entramos em terreno muito sensível, como é evidente, mas isto demonstra a fragilidade dos laços políticos que nós temos que vamos vivendo, porque Erdogan, à primeira oportunidade, aproveita para fazer regressar questões que consideráveis já ultrapassadas e que foram objeto de um processo muito complexo, que é de eliminar todas aquelas reservas ou pontos que impediam, de facto, a junção, a adesão da União Europeia, da Turquia à União Europeia. E, neste momento, o que nós sentimos a vários níveis, veja, temos, de um lado, por exemplo, um Brexit, temos, de outro lado, este processo que parece de afastamento da Turquia em relação a uma União Europeia que tem naturais motivos para estar muitíssimo preocupada.
António Vitorino, põe em causa os acordos com a União Europeia?
Eu acho que os europeus têm que deixar de ser hipócritas. Nós estamos cada vez mais longe da perspectiva de uma adesão da Turquia, independentemente da questão da pena de morte. E eu estou completamente à vontade porque eu negociei com os turcos exatamente a solução de 2004, de abolir a pena de morte. E não foi fácil, mas também vou dizer uma coisa que se calhar vai chocar os nossos ouvintes, mas é a verdade dos factos. É que na altura, o AKP, este partido, o Sr. Erdogan, foi o único que aceitou negociar a abolição da pena de morte, coisa que antes partidos sociais-democratas e democratas cristãos turcos, portanto secularistas, tradicionalistas, se tinham recusado. Portanto, houve aqui um ato de grande coragem do Presidente Erdogan, na altura Primeiro-Ministro, em abolir a pena de morte. O que é espantoso é que passados estes anos, estes 12 anos, nós assistimos aos mesmos protagonistas que aceitaram acabar com a pena de morte a fazerem uma campanha pela reinstauração da pena de morte.
E parece-lhe inexorável esse caminho?
Ah, eu acho que sim. Acho que sim, acho que a ideia da Turquia aderir à União Europeia perdeu todo o fulgor e vigor na própria Turquia, em primeiro lugar. Em segundo lugar, sofreu inúmeras resistências na parte europeia. A França e a Alemanha foram sempre extremamente recalcitrantes em relação a essa perspectiva. E, portanto, neste momento, aconteça o que aconteça com a pena de morte, a questão da adesão da Turquia verdadeiramente não está em cima da mesa. O que pode suceder é que se os turcos reinstaurarem a pena de morte, como eu acho que vai suceder, está no ADN da deriva autoritária que os turcos estão a fazer, que o regime de Erdogan está a fazer, reinstaurar a pena de morte e aplicá-la a estes conspiradores. Se isso acontecer, esse será o pretexto para a União Europeia formalmente dar por concluídas as negociações da adesão.
Mas há o acordo das migrações.
Essa é uma questão diferente.
E pode ser colocada em causa também.
Pode.
Ou muda, digamos, o quadro de renegociação.
Pode. Depende até onde é que o novo regime turco, ou o regime turco do Sr. Erdogan, está disposto a fazer um braço de ferro com a Europa. Isto é, se o Sr. Erdogan não for totalmente suicidário, percebe que, apesar de tudo, não pode cortar completamente com a União Europeia. E o preço a pagar para reinstaurar a pena de morte e mesmo ver congelado qualquer hipótese de adesão à União Europeia, coisa que a ele não lhe perturba muito, é manter um tipo de acordo sobre os refugiados. A questão mais delicada é os europeus manterem dentro desse acordo o compromisso da liberalização dos vistos.
Que acaba, cai.
Eu acho que dificilmente vai manter-se.
E em relação à NATO, também gostava de ouvir a sua opinião em relação aos receios que pode criar dentro da NATO num aliado nesta convulsão.
É uma questão muito importante e a qual eu acho que é preciso esperar para ver. Porque há uma grande tensão com os Estados Unidos, o Pedro já falou nisso, sobre o pedido de extradição. Depois, há uma segunda dimensão interessante, que é a base principal turca, a partir da qual operavam as forças armadas americanas nos raids contra a Síria e contra o Iraque. O comandante dessa base foi preso. e foi considerado como estando envolvido no, na conspiração. A própria base, aliás, esteve encerrada. Foi negado o acesso aos americanos. Há um episódio pontual que é um dos aviões que atacava o palácio de, o parlamento em Ankara, foi reabastecido nessa base. E, portanto, tudo isto significa que a desconfiança é muito. É muita. Os turcos já deram garantias de que a base poderia continuar a ser utilizada pelos americanos nos raids contra o Estado Islâmico, mas obviamente os tempos mais próximos vão ser tempos de grande tensão entre a Turquia e os Estados Unidos, o mesmo é que dizer entre a Turquia e a NATO.
Entretanto, só dizer uma coisa, quem telefonou a Erdogan? Um telefonema. Exato. Que parecia improvável aqui há semana, depois da situação. Exato. Do caça russo, não é? O senhor Vladimir.
Claro. E vimos de explorar essa ligação entre a Rússia e a Turquia, também é capaz de dar um programa.
Turquexit.
Pedro Sater Lopes, vamos fechar só com uma nota em relação ao que está a passar. O senhor Obama também está com problemas por causa da violência racial.
Sim, as violências raciais.
Três polícias foram mortos em Baton Rouge, no estado norte-americano da Louisiana, depois de Dallas. Pensávamos não voltar a ver estas situações.
É uma ironia trágica, não é? Com para o Obama, nomeadamente. Obama. Mas é assim, a vida tem destes paradoxos, mas Obama gostaria certamente de tudo, e nomeadamente para acabar o seu mandato, do que ter esta sucessão de incidentes com, e manifestações e cargas e assassinatos com cariz racial. E, portanto, isto é um... Não vou dizer que é um legado, a responsabilidade não é de Obama, não fez nada para isso, mas é um trabalho que sobra também para a próxima administração e para todos os responsáveis nos mais variados estados. E os Estados Unidos são um mosaico nesse aspecto e cada estado tem realidades diferentes, não é? Portanto, é difícil fazer uma leitura global.
As retóricas de campanha, e não posso deixar de notar também aqui a retórica de Donald Trump, ajudam a acicatar ou, não, apesar de tudo, podem arrefecer alguma coisa?
Não, na minha opinião, acicatam sempre. E o papel da senhora, a situação da senhora Hillary não é fácil, ter que fazer aqui um equilíbrio entre o apoio que tem das comunidades, das minorias e nomeadamente as comunidades negras, e depois também a defesa da ordem e das polícias, que também têm sido especialmente massacradas nestes motins ou manifestações ou nestes confrontos. E, portanto, é muito mais difícil para ela do que para o Sr. Trump, que a única coisa que faz normalmente é destilar ódio e, portanto, só fariam os protagonistas ou os destinatários.
O que é que, na sua opinião, António Vitorino, merece este comentário, esta onda de violência, entre os fatores que podem estar aqui em equação?
A sociedade americana hoje é uma sociedade muito polarizada, mas como dizia há pouco o Pedro, isto é os Estados Unidos são um mosaico, não é? Isto tem, em alguns estados, este tipo de tensões são mais prováveis do que noutros. Quer dizer, nós não vemos isso em todos os estados. Acho que a campanha eleitoral, de facto, há um candidato racista. Bom, não vale a pena poupar nas palavras, não é? O Sr. Trump é um candidato racista. E isso vê-se nas sondagens. Por exemplo, o apoio que ele tem entre os latinos... É 76 para a senhora Clinton, 14 para ele. Entre os afro-americanos, a proporção é muito próxima desta.
Quer dizer, é que Trump cava uma fratura, mas a fratura também já existe antes de Trump.
Primeiro, a fratura existe na sociedade. Esse é que é o problema essencial. Mas um político, ainda por cima, que vai ser indigitado por um partido clássico, que faz um discurso de ódio rássico, obviamente só pode acicatar, é deitar óleo em cima da fogueira. A fogueira está lá, mas quem deita o óleo só pode estar à espera de que a fogueira fique bastante, bastante ampliada. E eu acho que isso é muito preocupante para uma sociedade como a sociedade americana, que é de facto um melting pot. Quer dizer, os brancos hoje em dia, os chamados white Anglo-Saxon Protestants, já são praticamente uma minoria. A soma das várias minorias, afro-americana, latina e asiática, começam a ser a maioria da população dos Estados Unidos. Esta tensão que é criada, hoje em relação aos afro-americanos, mas amanhã pode ser em relação a outra minoria, os asiáticos ou os latinos, é disruptora daquilo que é a imagem que nós temos dos Estados Unidos. Sociedades abertas, livres, onde cada um pode triunfar pelos seus méritos, e tolerantes.
O que o torna um fator de decisão eleitoral. É um tema que passa a ser, ou já não era, já é um fator central.
Sem dúvida.
Sem dúvida.
E não pode ter o efeito ao contrário? Virar-se contra Donald Trump? Isso não, esse tipo de backlash americana.
Para lhe dizer a verdade, essa é a minha esperança.
Acredito que penda a balança a favor de Hillary Clinton, que a sociedade queira moderação depois de. E queira paz depois desta agitação toda.
Muito bem, ficamos por aqui esta semana. Encontramos-nos na próxima sexta-feira.
Euronet Plus.
Milano.
Zagreb.
Bruxelas.
Sofia. Riga. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.